Senhor presidente e nobres colegas, nesta quinta-feira, o Movimento Brasil Eficiente, em parceria com o Jornal do Brasil, do Brasil Econômico, por assim, realiza aqui em Brasília um debate acerca de tema da maior relevância para o país: desoneração fiscal eficiente. Esse vai ser o tema. Desoneração fiscal eficiente. Vai ser amanhã. O movimento reúne o setor produtivo nacional, federações empresariais, empresas de segmentos variados e a sociedade civil em torno de uma proposta de reformulação fiscal e tributária que garanta ao país um crescimento econômico sustentável, consistente, constante e acelerado. Entre suas principais lideranças, gostaria de destacar aqui o empresário catarinense Carlos Rodolfo Schneider, que dedica seu tempo e energia a esta causa nacional. Ele vem da cidade catarinense de Joinville, onde o nosso colega Luiz Henrique foi prefeito diversas vezes, e sem dúvida alguma para nós todos é uma honra recebê-lo aqui para esse debate com outras personalidades sobre o Brasil eficiente. Em suma, precisamos reduzir a carga tributária e aumentar a eficiência do gasto público, elevando a parcela do PIB destinada aos investimentos, especialmente em infraestrutura. Com isso, teremos um forte incremento na atividade econômica com geração de empregos. Esta não é a primeira vez que trago o assunto a esta tribuna. Venho defendendo, desde o início dessa legislatura, a urgência da reforma tributária baseada em três pilares fundamentais. É reduzir, simplificar e distribuir. Essa é uma tese. Reduzir, simplificar e aí distribuir. É o princípio básico desse tripé. A carga tributária é resultado da divisão da arrecadação total do setor público. Repito, a carga tributária é resultado da divisão da arrecadação total do setor público nas três esferas de governo e o tamanho da nossa economia, medido pelo Produto Interno Bruto, que é o PIB. No Brasil, de acordo com as informações do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, atingimos em 2010 uma carga tributária de 35% do PIB, o que representa uma arrecadação total de R$1,290 bilhões. Uma comparação feita pela Receita Federal indica que este índice assemelha-se com o de países e economias desenvolvidas. No entanto, estes têm uma renda per capita superior à brasileira, ou seja, arrecadam proporcionalmente mais conforme suas economias se desenvolvem. Quando comparado com países em desenvolvimento, a carga brasileira é considerada alta. Vale atentar para a composição da arrecadação brasileira. Cerca de 49% decorre da tributação sobre bens e serviços, 24% sobre a folha de salários, 20% sobre a renda, 3% sobre a propriedade, 2% sobre as operações financeiras e 1% sobre as demais bases. Ainda segundo a comparação feita pela Receita Federal, nos países desenvolvidos, a maior parte da arrecadação é fruto da tributação sobre a renda. Isso significa que nossa carga torna-se muito alta devido, principalmente, ao peso da tributação sobre bens e serviços, onde incide uma série de tributos indiretos. Vale registrar que todos os entes federados são dependentes destes tributos, ISMS, ISS, no caso de estados e municípios, e COFINS, PIS e IPI, no caso do governo federal. Com isso, tanto o cidadão como o setor produtivo acabam fortemente penalizados. É preciso, caros colegas, considerar ainda a forma como são gastos os valores arrecadados, especialmente no caso do governo federal. Em sua imensa maioria, destina o seu pagamento de folha de pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, custeio, além da transferência constitucional a outros entes, como estados e municípios. Sobra muito pouco para investimentos que podem impulsionar a economia brasileira, especialmente em infraestrutura. Para complicar ainda mais a situação, temos uma das mais intrincadas legislações tributárias do mundo. São cerca de 90 impostos, diretos e indiretos, nas três esferas de governo. Como resultado, enfrentamos a bitributação, guerra fiscal e, o mais às vezes, sonegação. Isto para não falar da enorme quantidade de tempo e esforço destinado pelas empresas ao atendimento às suas obrigações tributárias, gerando incalculáveis custos burocráticos, além de contenciosos com o fisco. Enfrentamos ainda uma injusta concentração da arrecadação de tributos. A União fica com cerca de 2/3 do total, enquanto nossas unidades federadas e municípios dividem o restante, que é de 1/3 mais ou menos. Por isso, caros colegas, a descentralização destes recursos promoveria uma verdadeira revolução no país, com investimentos dirigidos para as áreas prioritárias, definidas por quem está lá, onde estão os cidadãos, em nossas cidades e estados. Por fim, podemos dizer que nosso consumidor ainda vive uma era das trevas, senador, no que diz respeito ao conhecimento dos impostos pagos.
Senador, concede Vossa Excelência.
Em seguida, eu concedo com muita honra, ainda mais a Vossa Excelência, que é senador Monteiro, um homem dedicado a essa tese de o Brasil eficiente, da gestão pública e assim por diante. Ao realizar uma compra, são poucos que têm conhecimento do volume de impostos embutidos no preço dos produtos. Quem sabe que 37% do quilo de café comprado no supermercado são impostos? Quem é que sabe disso? Ou que, ao comprar um carro, está pagando cerca de 44% do valor em tributos? O caminho para a cidadania passa essencialmente pela informação, pelo conhecimento. Por isto, defendo o conceito de transparência fiscal. Estamos apresentando um projeto de lei que prevê, nas notas e cupons fiscais emitidos em operações de consumo, a descrição da composição do preço total, com a parcela representada pela cobrança de impostos. Com isso, os consumidores terão plena consciência de quanto pagam em impostos e, por consequência, cobrarão de seus governantes a destinação correta destes recursos. Serão verdadeiros fiscais participando dessa arrecadação toda, se souberem quanto é que paga sobre qualquer produto. A construção da reforma fiscal, que já se arrasta durante anos, é a responsabilidade de todos nós, nesse Senado, na Câmara dos Deputados, dos governos federal, estaduais e municipais. A participação da sociedade civil é vital para alcançarmos juntos o melhor para todos os segmentos, tendo como resultado o crescimento econômico e social. Portanto, quero congratular o Movimento Brasil Eficiente, como outros tantos países afora, pela valorosa contribuição. Eu trago essas reflexões porque eu sinto, e aonde a gente vai, e que da necessidade de debater isso com transparência, de saber. A maioria não sabe, presidente. Quanto é Vossa Excelência, que foi ministro da Previdência, foi um grande ministro, isso, as pessoas, não, quanto é que estão pagando, eu não sabia. Que eu pago, se custou R$100, eu pago 20 de impostos. Ou eu paguei R$100 pelo produto, eu pago 30, 37 ou 40 de impostos. Se isso se descobrir, se vier essa transparência, nós estamos com os técnicos, inclusive a consultoria do Senado, no emaranhado, tentando construir uma situação para trazer a casa, estão ultimando. Nós temos feito debates noite adentro, às vezes, com os técnicos, nosso pessoal do gabinete também, procurando configurar e entidades que lidam com isso. Nós temos jovens empreendedores em Santa Catarina, que é a Sejasc, que trabalham nisso e procurando fazer com que, na verdade, se possa trazer a transparência no documento, mas que seja simplificado, que dê para ver, dê para entender, dê para ter essa clarividência. Isto vai ajudar numa fiscalização, vai dar para baixar, daí sim, daria para a gente reduzir, distribuir melhor, e daí aquele tripé facilita para a gente criar, sem dúvida alguma. Mas, antes de eu finalizar, e é com muita honra que eu vou ouvir aqui o eminente senador Armando Monteiro, que é um, não só por ter presidido a Confederação Nacional das Indústrias, não só por ser um homem muito conhecido também em Santa Catarina, no debate dessas questões, mas que agora vem ao Senado representando não só Pernambuco, mas é um nome nacional e muito haverá de contribuir. Aliás, já vem defendendo essa tese da questão da gestão fiscal, de a gente procurar racionar a questão da aplicação dos recursos, valorar essa questão para que sobre um pouco mais para você investir na questão de infraestrutura, de logística, que com isso você faz com que os investimentos sejam maiores nisso e vai gerar com isso mais emprego, renda, sem dúvida alguma. Pois não, com muita honra, senador Armando Monteiro.
Senador, senhor presidente, senhores senadores, eu quero me associar, meu caro senador Cacildo Maldana, a esse pronunciamento que Vossa Excelência traz hoje a essa casa, focando uma das questões que me parecem mais importantes da agenda do país, que é a necessidade do Brasil melhorar o ambiente na área da tributação, de modo a buscar um sistema tributário de classe mundial, um sistema tributário que aponte para ajudar a eficiência econômica e não um sistema disfuncional para a economia, como temos hoje no Brasil. Um sistema que penaliza o setor exportador, que não desonera amplamente as exportações. Um sistema que torna o investimento no Brasil mais caro. Nós somos um dos poucos países do mundo que tributam o investimento. Isso é algo de uma irracionalidade absoluta. Um sistema que tributa o emprego formal, que onera fortemente a intermediação financeira e o crédito, na medida em que temos uma cunha fiscal que incide fortemente sobre as operações financeiras, tornando o crédito mais caro nesse país. Então, quando Vossa Excelência alude a esse grande movimento, que é o Brasil Eficiente, em que os empresários do Brasil se engajam firmemente nessa luta, mas com a compreensão do insubstituível papel que o legislativo brasileiro deve cumprir para que o Brasil retome firmemente uma agenda de reformas que nós não concluímos. E o pronunciamento de Vossa Excelência também lembra, de forma muito oportuna, a ligação que há direta entre a questão tributária e a questão fiscal. Ou seja, o Brasil tem que também melhorar a gestão fiscal, buscar mais eficiência no gasto público, elevar a poupança pública para que possamos investir mais na infraestrutura, como Vossa Excelência referiu. Então, eu quero, ao final, me congratular com Vossa Excelência, dizer que nós temos esse compromisso com o Brasil, que é o compromisso de promovermos uma ampla reforma tributária que vai, sem dúvida nenhuma, permitir que o Brasil inaugure um novo ciclo de crescimento e que esse ciclo de crescimento possa se traduzir em maior eficiência econômica e maior prosperidade social. Muito obrigado a Vossa Excelência.
Olha, depois da parte de Vossa Excelência, senador Monteiro, eu quero dizer, senador Pimentel, que preside essa sessão, eu não tenho mais o que dizer. Olha, vou terminar essa minha análise, essas minhas reflexões. Poderia, claro, adentrar que em função da tributação, dos investimentos. Nós estamos aí sofrendo concorrência em diversos países, com o setor têxtil catarinense, setor de imóveis, vários setores hoje no Brasil que sofrem, que gera desemprego, porque são indústrias aqui no Brasil que às vezes não conseguem, vão ter que diminuir a produção em função da concorrência desleal que vem de outros países, muitas vezes entrando aqui com incentivos que recebem lá e aqui não há como concorrer, ou as empresas saindo do Brasil, se estabelecendo em outros países, porque aqui não tem mais jeito. Quer dizer, tudo isso em função, muitas vezes, de uma carga desse... E aí nós temos o problema social, que é o desemprego. Quer dizer, eu poderia analisar outras questões, mas depois de ouvir Vossa Excelência, em relação a essa minha análise, essas reflexões de hoje à tarde, é a mesma coisa que encerrar com chaves de ouro. Me dou muito satisfeito e agradeço muito a participação da Vossa Excelência, senador Armando Monteiro. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas.
Senhor presidente, pela ordem.
Pois não.
Senhor presidente, é apenas uma breve comunicação. Eu gostaria de me congratular com o Estado de Macaé pela liberação hoje no Diário Oficial da União de 47 milhões do programa ProTransportes. É um projeto, senhor presidente, que foi encaminhado em setembro de 2010, que eu tive a honra de acompanhar, e que foi aprovado exatamente agora em junho de 2011. Um projeto que vai trazer o primeiro VLT para o Rio de Janeiro. São 72 milhões, 47 do governo federal, 25 do governo estadual. Primeira fase vai ligar o centro de Macaé à parte sul, que é uma região onde tem um polo de desenvolvimento da Petrobras, de 12 quilômetros. E depois, o centro da cidade, onde tem a estação histórica de Macaé, até o norte. No total, senhor presidente, serão 72 milhões na capital nacional do petróleo. Sabe de onde vêm os trens? Os trens vêm da sua terra, de Cariri. Então, nada melhor, nada mais bonito, nada mais simbólico do que esses dois senadores ilustres do Ceará para ouvirem nesse momento essa vitória histórica do Rio de Janeiro, essa vitória de Macaé, do povo da minha terra. Muito obrigado, presidente.